Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem com você? Quarta-feira, estamos começando mais uma edição do Paraná em Rede. Hoje é 8 de maio e a gente confere juntos os assuntos desta edição. Lei quer ampliar o uso do botão do pânico para idosos contra a violência doméstica, mas um levantamento feito pelo repórter David Lira mostra que os municípios que prevêem o uso desde 2017 ainda não implantaram estes equipamentos. Em Campo Mourão, presidente do Conseg defende o porte de armas em estabelecimentos comerciais para coibir crimes. E o Estado anuncia obras para as estradas. Será que agora vai? É a principal necessidade do interior do Paraná. Ainda temos a coluna Saúde do Bolso, que você vai saber que não precisa pagar pela taxa de carregamento em planos de previdência privada. Fique por aqui. Vamos trazer os detalhes destes e de outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Quarta-feira de temperaturas um pouco mais amenas, principalmente no centro-sul do Paraná. Em Guarapuava, a máxima não passa de 24 graus, assim como em União da Vitória. Em Laranjeiras do Sul, Francisco Beltrão e Pato Branco, máximas de 27 graus hoje. 29 em Foz do Iguaçu, Guaíra e Umuarama. 28 em Campo Mourão. 29 também é a máxima em Maringá, Apucarana e Londrina. Em Telêmaco Borba e Jaguariaíva, 25 graus. Na capital, olha só, máxima de 21 graus nesta quarta-feira. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto para ampliar o uso do botão do pânico para que idosos possam denunciar casos de violência doméstica. Pela lei, o dispositivo já é distribuído para mulheres e vítimas de violência. Mas o repórter David Lira constatou que várias cidades que já firmaram convênio com o governo do estado em 2017 ainda não implantaram o dispositivo de segurança individual.
Os deputados aprovaram por unanimidade o projeto que altera a lei de 2016 e estende para os idosos o aparelho conhecido como botão do pânico. Atualmente, a concessão e o uso do equipamento funciona da seguinte maneira: mulheres que se sentem ameaçadas com a proximidade de seus agressores, em caso de descumprimento de medida judicial, é inserida pela justiça no programa Botão do Pânico. Depois, ela é cadastrada em um sistema de monitoramento e recebe um aparelho. Se o ex-companheiro se aproxima dela, a mulher aciona o botão e as equipes da Guarda Municipal se deslocam para o atendimento imediatamente. O dispositivo é pequeno e de fácil manuseio. O autor do projeto, deputado Cobra Repórter, afirma que o aparelho vai oferecer segurança aos idosos, principalmente aos que moram sozinhos e têm dificuldades de locomoção.
Nós sabemos que os idosos, eles sofrem bastante. Tem alguns que, além de sofrer ameaças, têm violência contra o idoso, né? O idoso tem dificuldade de locomoção, às vezes dificuldade até em se comunicar, né? E pensando nisso é que nós estendemos o projeto para os idosos. Tem muitos idosos que moram sozinhos, porque não tem ninguém por eles. E eu entendo que os idosos tendo esse benefício, com certeza vai prevenir muito tipo de violência, de abuso.
Em novembro de 2017, o governo do estado firmou um convênio com 15 cidades que contam com a Guarda Municipal e a Patrulha Maria da Penha para a implantação do dispositivo para mulheres sob medida protetiva. A Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social repassaria às prefeituras o valor de R$ 162 mil para o aluguel do equipamento pelo período de um ano. 9 já receberam a verba, mas nem todas contam efetivamente com o botão do pânico. Conseguimos apurar que as prefeituras de Londrina e Maringá, no norte central do Paraná, já realizaram licitação e aguardam as empresas vencedoras entregarem o aparelho. Cascavel, Foz do Iguaçu e Matinhos, as prefeituras informaram que ainda estão realizando licitação para a contratação do serviço. Em Curitiba, de acordo com a prefeitura, os guardas municipais e equipes da Casa da Mulher Brasileira estão passando por treinamentos antes dos equipamentos serem entregues às mulheres. Em Irati, no centro-sul do estado, o botão já está disponível para proteger as mulheres, desde agosto do ano passado. Em Apucarana e Arapongas, municípios do Norte e Central, os aparelhos entraram em funcionamento recentemente. Araucária, Campo Largo, Fazenda Rio Grande, Paranaguá, Pinhais e Ponta Grossa ainda aguardam receber os recursos do governo do estado. Por isso, o deputado Cobra Repórter protocolou um requerimento no Palácio Iguaçu solicitando agilidade do governo na implantação do programa nessas cidades.
Nós só pedimos para o atual governo que agilize esse processo e que coloque para funcionar o mais rápido possível o botão do pânico, porque nós sabemos da importância que tem esse mecanismo na vida dessas pessoas que, de alguma forma, sofrem algum tipo de violência ou algum tipo de ameaça.
Para a secretária de Assistência Social de Irati, Síbio Dietrich, o botão do pânico será importante para reduzir o número de casos de violência contra idosos no Paraná, que muitas vezes são registrados dentro de suas casas.
A violência, ela acaba acontecendo em um ambiente privado, né? E que as pessoas têm dificuldade em pedir ajuda ou que não têm tempo, muitas vezes, em pedir essa ajuda. Tenho certeza que o programa vem para somar, né? Tanto no combate, já vem somando no combate à violência contra a mulher. Eu acredito que para o idoso também seria mais uma ferramenta aí de combate à violência.
De Curitiba, repórter David Lira.
Falando sobre segurança pública, em Campo Mourão, uma recomendação do Conselho de Segurança está gerando polêmica. O presidente do CONSEG orientou comerciantes a portarem armas de fogo nos estabelecimentos. Segundo ele, crimes poderiam ser evitados a partir do uso das armas. A Luciana Penha é quem traz as informações para a gente.
O crime registrado pelas câmeras de segurança é revoltante. Dois homens armados entram no mercado num bairro distante do centro de Campo Mourão. O comerciante está na porta, levanta as mãos e vai ao caixa. Tira de lá todo o dinheiro e entrega aos assaltantes. Mesmo assim, um dos ladrões atira a queima-roupa, sem que a vítima tivesse esboçado qualquer reação. O presidente do Conselho de Segurança de Campo Mourão, Andrei Legnani, diz que em 2 horas as imagens do crime estavam circulando pela cidade e os suspeitos presos com a ajuda da população. Mas para o presidente do CONSEG, não adianta esperar do Estado a segurança ideal. É preciso agir. E aí, Legnani defende o uso de arma de fogo.
Oriento sempre, isso é uma opção pessoal do presidente do Conselho de Segurança, não representa todo o Conselho, mas que se precavenham, que tenham armas, que façam cursos de tiro, que possam se defender. Esse caso de ontem é um exemplo em que o indivíduo não reage e ainda assim é morto. Talvez se ele tivesse uma possibilidade de se defender, ele tivesse se defendido. Então, é lamentável, uma família afetada, é uma vida que se perde pela ação inconsequente aí de um marginal, pela atuação de bandidos. Então nós precisamos realmente reagir, nós precisamos agir e reagir, fazer prevenção. Evitar o crime é o foco do Conselho de Segurança hoje em dia.
Segundo a Polícia Militar, os suspeitos presos confessaram envolvimento no crime. De Maringá, Luciana Penha.
Recomendações polêmicas do presidente do CONSEG. Resta saber, como sempre diz a Polícia Militar, se a população, se o comerciante vai estar preparado para o uso da arma de fogo, assim como indica também a não reação em casos de crimes. O governador Ratinho Júnior anunciou um programa de revitalização de estradas, prevendo mais de 9 mil quilômetros de recuperação de rodovias estaduais em todo o Paraná. Olha que, se o programa for efetivado, será bem-vindo. Esta é a principal queixa da maioria dos municípios, até porque o Paraná precisa de estradas decentes para escoar a produção. Segundo o anúncio, então, do estado, o Paraná vai investir R$2 bilhões no programa. O cronograma prevê que as obras de restauração e conservação sejam feitas ao longo de 3 anos, mas com início imediato, segundo está dizendo o governo do Paraná. A Secretaria de Infraestrutura vai trabalhar com a fiscalização e controle das obras, junto com o Tribunal de Contas, o Ministério Público Estadual e Federal, além do Tribunal de Justiça, que também foi acionado para a liberação das obras, como explica o secretário de Infraestrutura, Sandro Alex.
Nós avaliamos todos os trechos, nós estamos com rodovias em situação precárias em várias regiões do estado e que precisam de uma intervenção imediata. Nós estivemos trabalhando com os órgãos de fiscalização e controle, até porque esse programa estava com 33 lotes judicializados. Todos os lotes estavam sem reequilíbrio. Nós precisávamos, então, fazer os reequilíbrios, pedir as autorizações aos órgãos que fiscalizam e aí, então, fazer a negociação com o governo para que nós pudéssemos, então, aportar recursos. Então, era necessário que o governo do estado fizesse esse aporte e, através, inclusive, desta diminuição de gastos do estado, foi possível que o governo, então, concentrasse recursos nas estradas do Paraná.
Vamos acompanhar para saber, então, como serão efetivadas estas obras nas rodovias estaduais, até porque em 2021 vem aí as novas concessões de rodovias e o estado já anunciou que quer incluir aí parte das rodovias estaduais também nestas novas concessões. Que sejam efetivas essas obras, são necessidades do interior do Paraná e que não virem caso de polícia como no governo anterior. Hoje, quarta-feira, tem uma audiência envolvendo dois nomes próximos ao ex-governador do Paraná, Beto Richa. Prestam depoimento o ex-chefe de gabinete, Deonilson Roldo, e o empresário Jorge Aterino. Eles serão interrogados pelo juiz federal Paulo Sérgio Ribeiro, que está à frente da Lava Jato. O caso diz respeito à parceria público-privada de 2014 entre a empreiteira Odebrecht e o governo do Paraná para a duplicação da rodovia APR-323, que é investigada por corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Os dois que prestam depoimentos hoje já negaram ter cometido os crimes apontados na denúncia investigada no âmbito da Operação Lava Jato. Depois do intervalo, temos mais informações da Lava Jato, que deflagrou hoje mais uma operação.
O Paraná em Rede volta já.